Oi, seja bem-vindo ao podcast O Convite. Sou o Jonathan e convido você a ouvir e participar das conversas sobre religiões e identidades LGBTQIA+, e outros assuntos importantes para a comunidade. Regule o volume e aprecie. Você pode incentivar e apoiar a criação de conteúdos independentes. Assim, o convite chegará a mais pessoas da nossa comunidade. Saiba como apoiar na descrição desse episódio. O episódio já vai começar. Regule o volume e aprecie. Você também pode usar o fone de ouvido para uma melhor experiência. Olá, olá, olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast O Convite. Eu sou Jonathan e hoje eu estou aqui com Guilherme. Guilherme é psicanalista e ele vai aqui junto comigo falar sobre o impacto do ostracismo na saúde mental. Guilherme, seja bem-vindo aqui ao podcast.
Olá, Jonathan!
Guilherme, o Guilherme, gente, ele é podcaster também, ele é do podcast Freud Não É Tcheco, e também ele faz parte da clínica de psicanálise, como que é o nome mesmo? Inset Psicanálise.
Isso mesmo, Jonathan. Isso mesmo. Um prazer estar aqui atendendo o seu convite para a gente conversar um pouquinho sobre saúde mental, dentro aí dos seus contextos e das suas aplicações, né? Estamos aí no mês de setembro amarelo, onde essas discussões voltam bastante sobre a respeito de saúde mental e suicídio. Então, que bom que a gente tem esse espaço aqui para trocar uma prosa sobre.
Ô, Guilherme, já para a gente dar o início, ainda não vai ser a pergunta inicial, conta para a gente como que foi seu caminho até a psicologia aí, como que é a clínica onde você trabalha, para quem está nos ouvindo, se tiver interesse, poder procurar o seu trabalho.
Ô, Jonathan, obrigado pelo espaço, vou contar um pouquinho dessa trajetória, né? Me formei em 2019 em psicologia pela Universidade Paulista, né? Aqui de São Paulo, a Unip. Dentro da minha formação, né, tive contato com a psicanálise. Em início eu era bem cético com ela, falava, como assim, o que é isso, o que é inconsciente, o que é associação livre, o que são essas coisas todas, né? E depois, por ser cético e querer entendê-la melhor, fui me apaixonando na medida que fui lendo, na medida que fui estudando, né? Me formei, né, em 2019. Em 2020, no ano passado, iniciei a minha especialização em teoria psicanalítica aqui pela PUC São Paulo. Estou terminando agora em dezembro, né? E também estou fazendo mestrado aí interdisciplinar em ciências da saúde na Unifesp. Ainda também iniciei agora em 2021. E, bom, hoje eu trabalho com psicologia clínica, né? Faço os meus trabalhos voltados pela orientação psicanalítica, né? Onde tenho atuado aí com o pessoal da Inset Psicanálise como parceiros, né? Então, auxilio eles na produção de conteúdo, como você falou, tem o podcast, o nome do programa é Diálogos do Divã, ele fica no podcast Freud Não É Tcheco, né? Que a gente desenvolveu aí para poder difundir conteúdo de psicanálise, né, conteúdo bom, conteúdo rico. No YouTube também a gente tem os vídeos, né? Agora também estamos começando o ciclo de palestras, enfim. E a gente sempre procurando democratizar aí o acesso, né? E também fornecer os atendimentos clínicos. Então, se de repente você está ouvindo esse podcast, quer saber como é que funciona uma análise, segue lá a gente no @inset.psicanálise para a gente trocar uma ideia a respeito também.
Aproveitando que você citou o seu podcast, conta pra gente qual plataforma a gente pode te encontrar.
Pode encontrar pelo Spotify, né? Digita lá Freud Não É Tcheco, ou pelo YouTube também, né? A gente tem essas duas frentes, porque, enfim, o Spotify nem todo mundo que assina também, então o YouTube acaba sendo um pouco mais democrático, né? Então procura a gente lá no YouTube como Insight Psicanálise ou no Spotify como Freud Não É Tcheco.
Ainda vou perguntar mais um pouquinho. Você falou que tem um programa, seu programa é semanal?
É semanal. Toda sexta-feira a gente lança um episódio novo, né? O intuito do Diálogos no Divã, primeiramente ele nasceu ali no YouTube da Insight, antes de eu firmar a parceria, né, com eles e apresentar o programa no podcast. Então a gente trouxe ali alguns psicanalistas para conversar com a gente, né? E geralmente sobre aquele trabalho que aquele psicanalista faz, né? Depois trouxemos para o formato de podcast, né? Aí já trouxemos alguns convidados que vão pensar a psicanálise em mais diversos contextos, né? O último episódio que nós lançamos foi com o Eduardo Silva, um psicanalista que coordena uma clínica aberta lá no Rio de Janeiro, no Jacarezinho, né? Depois do massacre que houve, ele se mobilizou para ir para lá e coordenar uma clínica para fornecer uma escuta, né, para aquelas famílias, para aquelas vítimas do massacre. Trouxemos também já a professora Jaqueline Maria Imbrise, lá da Unifesp, para falar sobre o trabalho da Roda de Sonhos. A minha queridíssima, né, e é legal só abrir um parênteses, né, a professora Jaqueline, minha orientadora de mestrado, uma mãezona, e professora Liliane também, lá da Insight Psicanálise, outra mãezona que eu tenho aí, que estão junto comigo nesse processo formativo. Então, a professora Liliane também foi lá participar e divulgar o livro dela. Que vai falar sobre consultas terapêuticas, né? Então, se você quiser, né, o ouvinte aí do convite, que sinta-se convidado aí lá também, explorar um pouquinho mais dessas formas de fazer psicanálise, né, que fogem muito daquela concepção muito tradicional, né? Do divã, da clínica, aquela profissão muito neoliberal, né? Como tem psicanalistas aí fazendo exercícios. E o Eduardo foi uma pessoa que eu conheci através do podcast, uma pessoa maravilhosa, a professora Jaqueline e Liliane, também duas queridíssimas, né, e temos aí ainda alguns episódios a serem lançados. O próximo agora, sexta-feira, é com um professor que admiro muito, o Wilson Franco. A gente conversou sobre um artigo dele que tá massa demais. O Wilson é uma pessoa muito querida também.
Então fica aí para vocês, assim que vocês acabarem de ouvir esse podcast, esse episódio de hoje, vocês vão lá e também podem escutar o programa que o Guilherme participa. Guilherme, conta pra gente qual a importância da conscientização para os cuidados da saúde mental.
Vamos lá, né, Jonathan? Eu queria remontar uma parte que eu acho importante, né, que é o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo e o Janeiro Branco são geralmente dois momentos em que a gente vai pensar muito sobre saúde mental, no Janeiro Branco, dentro desse campo, e no Setembro Amarelo, dentro do suicídio, né? Então, por que setembro, né? Porque dia 23 de setembro é uma data internacional. Desculpa, dia 10 de setembro é uma data internacional, né, a respeito do Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. E aqui no Brasil, essa campanha mensal acontece desde 2015 para falar sobre suicídio, para poder desmistificar alguns pontos a respeito do que é esse fenômeno, de como a gente pode compreender, incentivar pessoas, né, a estarem mais atentas a essa demanda, as instituições, como organizações, empresas, escolas, né, igrejas, a se pensarem também nesse contexto, né, de como a gente combate, previne suicídio dentro das organizações, né? Então, uma data que eu acho muito importante, e aí já entrando mais na sua pergunta, né? A psicanálise, né, e eu vou falar dela porque é da minha maior orientação, mas também para a própria psicologia, né? A saúde mental, ela é algo imprescindível, né? Para a psicanálise, na qual me identifico mais, né, que é a abordagem winnicottiana inglesa, né? O Winnicott vai dizer que saúde é uma coisa só, né? Ele vai falar que quando esse bebê nasce, ele vai, na relação com a mãe, integrar a psique no corpo, né? Então, o cuidado que você tem com saúde mental, ele não pode ser diferente com o cuidado que você tem com a saúde de modo geral, né? É possível adoecer nesse sentido também. E o suicídio, ele fala de uma forma de sofrimento muito peculiar, né? Então, cuidar e prevenir passa pela saúde mental, né? Eu fico pensando, né, Jonathan, que hoje ou pelo menos, quer dizer, não exatamente hoje, mas a gente avançou muito até aqui, a respeito da saúde pública, de ter psicanalistas e psicólogos cada vez mais no sistema de saúde, trabalhando com famílias, trabalhando em comunidades, né, para poder prevenir e levar a psicologia a outros meios, né. Então, esse trabalho, ele é muito importante, ele não é só aquele trabalho que se faz geralmente em consultório, né, mas ele também se reafirma em políticas públicas, né? Ou pelo menos deveria se reafirmar em políticas públicas. Quando a gente pensa aí congelamento de teto de gastos, nem na pandemia tiveram a ousadia de ferir esse teto para poder aumentar o investimento público em saúde, né? Então a gente precisa, quando a gente pensa politicamente, a gente também tem que estar com essa atenção, né? Para onde estão indo recursos, que políticas públicas que estão sendo formadas para prevenir e conscientizar, né? Então é uma coisa muito tensa que perpassa tanto da profissão do psicólogo, né, quanto também desse ramo da saúde mental que está nos aparelhos de saúde. Portanto, ela é imprescindível, né? Não só a gente pensar no nosso autocuidado, mas também ter essa visão maior, né, de que tem pessoas que não conseguem pagar por um psicólogo, tem pessoas que não possuem convênio e que precisam também ser cuidadas, né? Então, é também um alerta que eu sempre faço, né? Politicamente, é necessário defender uma posição que cobre mais investimentos em saúde, né?
No ano passado, eu gravei um episódio. Na verdade, foram dois, que a gente até abordou a questão da... Não foi em Setembro Amarelo. Foi no episódio que foi gravado com o Davi. É, vocês que estão ouvindo, é só vocês procurarem no feed, que agora eu não lembro o nome exato do episódio. Vocês procuram no feed do podcast, é um cardzinho amarelo, vai estar lá. Vocês vão ver o Davi lá no episódio, Davi Petar, vocês vão ver. A gente fala das políticas que envolvem no entorno do serviço social e nesse impacto. E num outro episódio, onde a gente foi abordar as questões diretamente de gênero, né, que esse episódio eu não lembro o nome, que é As Mulheres e o Suicídio, né? Porque a gente sabe que tem gênero o suicídio, né? Tem uma divisão bem marcante de gênero, né? Divisão que determina, né? É, por várias questões sociais também envolvidas, levam que as mulheres, embora homens tentem mais, mulheres chegam no final, né? Elas chegam no final da tentativa e acabam cometendo suicídio, infelizmente. E aí a gente aborda as políticas públicas, né? Que a gente viu que ao longo de todo o período democrático do Brasil, o período que mais teve política pensando na saúde mental foi durante o governo PT. Aí, no ano passado, começa o retrocesso. Na verdade, quando o Temer entra, pós-golpe, já começa a retroceder as poucas políticas públicas que tinha em torno da saúde mental no Brasil. Então, nesses dois episódios que eu acabei de citar para vocês, a gente aborda isso, que é... que eu acho que tem que ficar na mente de cada um. E puxando esse gancho do Setembro Amarelo, e eu cheguei a abordar as questões de gênero, né? Como que a psicanálise vê essas questões de gênero na questão do suicídio?
Eu acho que essa pergunta que você me fez, Jonathan, ela vai perpassar por alguns caminhos, né? Para a gente poder chegar no suicídio e nas formas de adoecimento hoje, né? Quando a gente fala de gênero em psicanálise, de sexualidade, a gente não está falando sobre sexualidade necessariamente sobre genitalidade, né? Então, vamos lá. Quando o Freud começa os seus estudos, vamos situar quem era o Freud. Freud era um médico, vindo de uma família pequena burguesa austríaca, né? Nasceu em Viena, na época do Império Austro-Húngaro. Judeu de... etnicamente judeu, mas que tinha seus distanciamentos quanto à prática religiosa e espiritual do judaísmo, né? Então, o Freud, ele começa as suas investigações, ele tem um interesse muito grande pela neurologia, né? Ele, quando começou a estudar medicina, ele vai para um laboratório dissecar sistemas nervosos de peixes, etc. Ele faz um estudo em cima disso, né? Bom, e aí ele tem esse interesse pela mente, tá? O Freud é um grande investigador, um grande pensador, que vai partir da psiquiatria e da medicina da sua época. Ele, na sua prática clínica, começa a se deparar com a histeria, né, que era uma grande modalidade de sofrimento, geralmente, né, ou atrelado ao feminino, né? Então já vamos começar a entrar aí nas questões de gênero, né? E basicamente, como é que a medicina estudava a histeria, né? Alguns acreditavam que era algum dano em algum nervo, né? E aquelas mulheres tinham ali os sintomas histéricos. Outros da prática psiquiátrica diziam que aquilo era uma grande frescura, né? Os sintomas histéricos, etc. Aquela coisa de dores no corpo que não tinha uma causa em si orgânicas, né? O Freud, ele vai começar a estudar a histeria. Ele vai estudar com duas grandes escolas francesas. A que a marcou foi a do Charcot, né? E também depois ele desenvolveu outros estudos na França sobre isso, em uma outra instituição. E basicamente, como é que eram os estudos que ele tinha lá na França, né? Tinha um grande auditório, majoritariamente de homens, né? Porque naquela época a medicina era essencialmente masculinizada, né? Trazia-se uma paciente mulher para lá, né? E ali eram feitas aplicações de técnicas, como da hipnose, né? Para tentar ali curar aqueles sintomas histéricos, né? Por assim dizer. Então era uma coisa muito expositiva, né? E aquilo pega o Freud, né? Ele participa daquelas aulas, ele vê como é que é, até o momento que ele conhece um colega seu, que é o Brouwer, né? Joseph Brouwer, que inclusive escreve com o Freud os primeiros casos de histeria que vão começar a pavimentar a psicanálise. E aí o Freud, ele tenta se apropriar da hipnose quanto método de investigação e cura da histeria, né? Acontece que o Freud não era muito bom nisso, na verdade era péssimo, né? O Breuer era um melhor hipnotizador do que ele, e aí ele começa a estudar e a aplicar a hipnose nas suas pacientes, mas aí algo começa a chamar atenção, né? Tem uma atenção aí que eu acho fundamental. O Freud, ele sai de um contexto de tratamento que era expositivo, né? Uma sala de aula, uma mulher ali exposta, né? No meio de vários homens. E aí o Freud as leva para um divã, para uma sala, para um lugar privado, né? E enquanto o Freud vai tentando hipnotizá-las, né, junto com o Breuer ali, ele ainda é muito no começo, ele vai começar a valorizar a palavra. A fala e a narrativa, a forma como as suas pacientes contam a sua história, chama a atenção do Freud, né? Ele fala, tem algo aí. Então, a ética psicanalítica começa a se fundamentar nesse lugar, né? De que você dá voz para aquelas mulheres, né? Que estavam sendo expostas dentro de um método de investigação que era totalmente bizarro de se pensar hoje em dia. Imagina você entrando no consultório de um médico, chegar lá, ter um monte de estudante te olhando, e o cara começa a te examinar ali. É uma coisa estranha, né? Então, enfim, Freud vai levar isso para um lugar para escuta, né? No primeiro momento, o Freud, ele vai começar suas investigações e ele vai entender que a histeria, né, essa forma neurótica de sofrimento, ela estaria ligada a um certo trauma sexual, né? Ou um abuso, algo assim que do infante mesmo, né? Que essa mulher sofreu quando criança e aquilo voltou abreagido como um sintoma histérico. Essa é a primeira teoria do Freud, do trauma, né? A segunda é a teoria da sedução, onde ele vai... É uma extensão, na verdade, da teoria do trauma. E aí o Freud, ele vai entender o seguinte: ou a gente chegou numa epidemia de abusos sexuais na Europa, ou eu tô errado, né? Porque aquela forma de adoecimento começa a se proliferar para o Freud. E ele fala, ou eu estou errado. E aí ele vai ficar com essa hipótese mesmo, né, de que ele estava errado. Isso passa muito pela história dele, porque ele pensa, bom, se esses tipos de sintomas de sofrimento decorrem de algum tipo de abuso sexual, porque era o que se encontrava na narrativa das pacientes, né, eram casos que envolviam fragmentos de sexualidade, Então ele vai pensar assim, ou a gente tem essa epidemia, ou meu pai fez comigo, é uma coisa que ele começa a se pensar, alguém abusou de mim, né? Porque era aquilo, os abusos que ele ia ouvindo, algumas histórias assim, eram sempre de pessoas próximas, né? Ou lascou, ou é isso ou eu tô errado. E ele vai investigar sua própria história, ele vai lá perguntar para os parentes, para as pessoas que, né, isso aconteceu na família? Não, não aconteceu. E aí o Freud entra numa crise, né, de ele chega num ponto que é, bom, se não tem isso, o que que sobrou, né? Ele escreve numa carta pro amigo dele, o Fliess, dizendo assim, eu não confio mais na minha neurótica, eu não acredito mais naquela minha forma de entender a neurose, né? Depois de um tempo, Freud ele vai se decorrer numa investigação para tentar entender onde ele chegou, de fato, né? Nesse ponto cego da teoria dele. E aí ele vai se voltar para a análise dos sonhos. Ele vai perceber que ele vai começar a sonhar e que existem elementos sexuais naqueles sonhos, né? E aí ele começa a ouvir sonhos de pacientes e percebem também que naqueles sonhos, eu tô dando uma resumida aqui, mas senão também a gente dá para fazer um podcast só sobre esse tema, né? E aí ele vai pensar sobre sonhos, os pacientes, sonhos. E aí ele vai começar a perceber algumas coisas, alguns elementos sexuais, e ele vai entender que a sexualidade, aquele trauma que ele estava buscando quanto ato concreto, né, não era encontrado necessariamente no real, mas no imaginário, no simbólico, na fantasia, na interpretação dos sonhos, né? E aí ele funda em 1900, ele escreve esse artigo, A Interpretação dos Sonhos, que é a obra fundadora da psicanálise, né? E aí ele vai entender, tá, eu já entendi, então esse trauma sexual, né, ele não é necessariamente concreto, mas ele vem de uma ordem simbólica, né? E aí ele vai começar as suas investigações. Por que que eu tô fazendo esse recorte? Porque nesse período que o Freud ele chega da teoria do trauma para a teoria dos sonhos, né? Esse percurso de escuta é muito interessante. Porque ele está falando com mulheres que tinham uma posição social extremamente diferente dos avanços que houveram no século XX e XXI, né? Que tinham ali a sua sexualidade extremamente reprimida pela sociedade, né? Uma sociedade muito conservadora na época do Freud. Não que aqui, hoje no Brasil não seja, mas naquela época muito mais. E aí é uma forma muito peculiar de adoecimento, né? Então o que o Freud ele vai delimitar? Que a sexualidade, né, ela não pode ser entendida a partir disso como orgânica ou natural, né? É isso que nos difere dos animais. Existe um elemento que é constitutivo na sexualidade que é universal ao psiquismo humano. Então, Freud, aí, ele rompe com a psiquiatria que ele começou estudando, né? Que vinha da sexologia, tentava colocar uma afetividade, por exemplo, num quadro de... como um desvio da norma, né? Uma coisa muito pesada, assim. Outras formas também, transexualidade, enfim, né? E aí ele vai romper. Então, ele vai dizer primeiro que é constitutivo. Se é constitutivo, todos nós temos questões de sexualidade, né? Não no sentido genital, biológico apenas, mas no sentido psíquico, né? Bom, então...
Antes de você continuar, deixa só
pode te falar. Interromper.
Para situar quem está ouvindo a gente, isso está acontecendo em qual ano?
Isso está acontecendo entre 1985 a 1900.
Perfeito. Porque isso daí é fundamental para quem está ouvindo a gente, para entender a questão da revolução sexual, como que se dá a história LGBTQIAP+, então sabe, situar o ano, porque a gente está falando de um período onde era crime, né? Ainda na maioria dos países era crime, qualquer dissidência sexual ainda era crime, então é muito importante a gente conseguir fazer um marco temporal aí para quem está nos acompanhando.
Muito bom, Jonathan. Obrigado por esse toque, porque, de fato, entender o contexto disso é importante demais. Por quê? Em 1900, a gente precisa entender o que está acontecendo na Europa, né? Todas as condições para a Primeira Guerra Mundial vão surgindo, quedas de império, falência econômica, excesso de moralismo, né? A sociedade de Viena ali fragmentada, né? Então, está acontecendo muita coisa na Europa. O antissemitismo está começando a bombar, né? Então, na própria história do Freud, ele se vê ali em alguns momentos oprimido, né? Tem um episódio que ele tá com o pai dele, que ele vê o pai dele sendo humilhado publicamente por ser judeu, né? Então, tudo aquilo pro Freud é muito marcante. E é muito interessante, eu até recomendo quem tá ouvindo, né? Uma leitura que eu acho imprescindível é a biografia do Freud, do Peter Gay, né? Porque ele vai fazendo um entrelaçamento entre a história de vida do Freud e a história da psicanálise, né? Bom, então, em 1900, o Freud ele entende que a sexualidade não é necessariamente genital, biológica. Ele vai começar a entender que existe algo que está no campo da fantasia, né? Através da análise dos sonhos. Então, nesse livro de 1900, o Freud ele estrutura a primeira tópica da psicanálise, onde ele vai fazer um esboço ali do funcionamento do consciente, do pré-consciente, do inconsciente, que o sonho é uma forma parcial de realização de um desejo reprimido, né? E aí ele vai descrever os mecanismos pelos quais isso acontece. 5 anos depois, o Freud ele vai dar um passo muito importante, e aí que a psicanálise ela vai começar assim, a cair meio que no gargalo dos críticos mesmo, né? Porque ele vai escrever o famoso artigo 3 ensaios sobre a sexualidade, né? Então, Freud ele vai começar a propor a investigação da psicogênese, da neurose, da psicose e da perversão, né? As três estruturas clínicas que tem ali como... seria uma espécie de produto do complexo de Édipo, né? A inscrição daquela castração, dependendo de onde é inscrita, a personalidade é neurótica, a personalidade é psicótica ou perversa. E aí o Freud ele vai escrever umas coisas que vão desagradar muitas pessoas conservadoras da época dele e da nossa aqui também. Ele simplesmente vai meter que a sexualidade é perversa e polimorfa. E ele não está falando da sexualidade de um adulto, ele está falando da sexualidade infantil, né? Esse trabalho é de sexualidade infantil. Quando o Freud vai escrever isso, né, de que o ser humano ele busca prazer o tempo todo e que não está ligado necessariamente ao sexo naquela visão... judaico-cristã, né, que é uma coisa que faz depois do casamento, que o bebê se excita, que o bebê procura fontes de prazer através daquela famosa fase oral, fase anal, fase fálica, né? Então, o percurso do prazer que passa pelo corpo daquele bebê, enfim, isso que o Freud vai falar que é constitutivo, choca todo mundo, mas atrai o interesse de gente muito séria que quer estudar com ele, né? Nesse momento, o Freud já tem seus discípulos, né? E então ele escreve esse artigo, ele vai estruturar algumas coisas, aí eu vou abrir de novo, né, só para a gente entender um pouco mais as questões de gênero na psicanálise e falar um pouco do suicídio depois. Até então, a psiquiatria apartava a homossexualidade da existência humana, do tipo assim, se você é isso, você não é humano, né? Você é um desvio, né? Algo assim. O Freud ele vai incluir a homossexualidade no que é ser humano. Por quê? Eu vou resumir um esboço do que o Freud compreende entre 1905 para frente, né? Até um caso muito famoso que ele atende em 1920 sobre uma jovem homossexual. O que o Freud vai postular é que o ser humano é bissexual em essência, né? Isso posto, a questão de gênero estaria ligada a uma escolha inconsciente de objeto, né? Então, inconsciente porque não é uma coisa do tipo queimei, eu vou sair hoje, né? Porque algumas concepções de religião entendem que é isso, né? Você escolhe no sentido de que, como se escolher uma camiseta para sair, não é isso, né? É uma escolha inconsciente de objeto que aquele sujeito tem a partir do seu infante, com as relações entre pai e mãe, o famoso complexo de Édipo, né? Tradicionalmente, o menino descobre que ele tem um pênis, que o pai também tem, que ele é igual ao pai, aí tem a mãe, ele se encanta pela mãe, quer matar o pai, né? Aquela coisa bem clássica de que as pessoas ouvem da psicanálise, né? Descobre que não dá, né? E aí ele aceita ficar de fora, que tem um momento que ele vai ficar de fora daquela relação, né? E vai ali buscar as suas figuras, né? Basicamente, essa é uma versão muito resumida do que seria um complexo de Édipo, né? A menina é inversamente. E, E aí, né, o Freud ele vai notar que essa escolha de objeto, né, ela é feita inconscientemente e ela passa por negar algo. Então, quando eu escolho um objeto, eu renego o outro, né? Ou seja, eu tenho aquilo, aquilo está comigo, mas aquilo é constituinte do meu psiquismo, mas foi colocado para fora em relação à escolha de objeto que é feita por uma pessoa, né? Bom, isso é muito interessante porque o Freud vai falar uma coisa que é extremamente absurda para aquela comunidade. Como assim todo mundo nasce bissexual? Como assim você está trazendo a homossexualidade para um ponto que é do ser humano, né? E ele vai localizar, e esse é um ponto importante que quero frisar aqui, a narrativa dos pacientes homossexuais na perversão, né? E aí um ponto que eu queria chamar a atenção. Dependendo da intenção do locutor que está te contando essa história, ou de uma leitura muito ruim da psicanálise, né, vai dizer que o fato dela estar localizada na perversão significaria um patos, uma forma de doença, uma coisa a ser tratada. Não é isso. A perversão, em psicanálise, é uma possibilidade de satisfação da fantasia que neuróticos, psicóticos e perversos constituem. E por que que ela está ali do ponto de vista narrativo? Porque ela fugiria de uma concepção mais tradicional. Apenas por isso. Porque teria uma lei, essa lei seria universal, então o menino escolhe o pai como rival, a mãe como objeto de amor, esse tipo de coisa, e o homossexual faria uma escolha inconsciente diferente, né? Apenas isso. Somente por ser diferente de uma concepção neurótica, por exemplo, isso seria enquadrado na narrativa do perverso. O que não significa que tenha a ver com alguma forma de cruel, de sadismo, ou de alguma coisa assim, sabe aquelas coisas de filme do sociopata, né? Não, dentro do campo das perversões, tem vários tipos, a homossexualidade não seria nada disso. Seria apenas uma solução diferente daquela já conhecida, né? Para que se possa ali realizar a fantasia do sujeito, né? O que é interessante para o Freud nesse aspecto, e aí eu vou entrar nesse caso de 1920, quando ele atende uma mulher da sua comunidade, ela teria cerca de 18 anos, né, e estaria começando a explorar a sua sexualidade e tem um interesse por uma mulher mais velha do que ela, né. Este caso, só vamos pegar aqui o nome dele certinho, em 1920, ele está descrito, só um minutinho, que é só para poder posicionar a gente aqui na leitura.
Enquanto você encontra aí, vou deixar a indicação para vocês que estão acompanhando, porque tem um episódio que eu gravei com o Roy, esse, só vocês procurarem lá, é o único até então que está com cardzinho azul, então vocês que estão ouvindo aí, vocês vão lá, é o histórico da virilidade, que é importante para a gente entender a construção histórica, né? A construção histórica para ver como que mudou a masculinidade no decorrer das eras. Porque muitas das vezes, dentro do ambiente religioso, tem tido a condenação para o homem que é afeminado. E aí, o que é afeminado naquele período em que foi escrito aqueles textos bíblicos? O que é ser afeminado hoje? O que já foi ser afeminado no decorrer dos anos? Então, esse episódio é fundamental. E também tem um que se chama A Origem da Heterossexualidade. Vocês procurem lá esse episódio também, porque, como o Guilherme acabou de citar, o período agora que Freud estava falando da bissexualidade é um momento que vem muito forte a questão da heterossexualidade dentro da classe média alta, porque era algo que precisava ser marcado dentro da sociedade. Então foi quando o termo começou a ficar mais popular dentro da comunidade estadunidense. Então fica a indicação para vocês desses dois episódios aí para vocês ouvirem também.
Massa, Jonathan. Consegui resgatar o nome do texto, desculpa que fiz uma colinha aqui, ouvinte, só pra gente não se perder, né? É psicogênese de um caso de homossexualidade feminina, né? Então o Freud ele atende esse caso, e esse caso é importante por quê? Primeiro porque é ali que o Freud vai reafirmar o ponto dele, que é uma discordância da sexologia e da psiquiatria, afirmando que a homossexualidade é presente de forma latente em todos os seres humanos, heterossexuais, né? E que no caso da mulher, essa escolha seria por uma definição clássica, né? Uma definição clássica no sentido do Édipo lá, depois a gente pode discutir o que foi depois da virada do século, da Segunda Guerra, né? Então seria por uma escolha da mulher em uma fixação pela figura materna, pela mãe, e uma espécie de desilusão amorosa para com esse pai, né? Então ela escolheria a mãe, né? É muito importante frisar que entre esse período, Freud vai escrever em 1910 um estudo sobre Leonardo da Vinci, e ele vai falar sobre a homossexualidade, né? Neste estudo, o Freud faz uma coisa que é muito interessante. Ele para de usar o termo invertido, né? Se estava presente no texto de 1905, no do Leonardo da Vinci isso não se apresenta, né? Inclusive, posteriormente, ele coloca uma nota nos três ensaios sobre a teoria da sexualidade, repudiando forma de discriminação aos homossexuais, né? Então ele faz uma advertência muito grande, porque justamente para proteger esse texto de interpretações maldosas, etc., né? Bom, isso até 1920. Em Psicologia das Massas e Análise do Eu, Freud ele vai também tocar nesse ponto sobre a homossexualidade em homens, né? Como essa escolha do objeto, etc. e tal. E em 1935, tem a célebre carta do Freud, onde uma mãe, né, escreve a ele pedindo que ele trate o filho por ser homossexual, né? Atrelando ali o problema, né, a escolha de objeto desse filho. E aí o Freud vai escrever uma carta que é muito sensível. Eu gosto muito da edição em que ela está publicada, da autêntica Amor, Sexualidade e Feminilidade, né, as obras incompletas de Freud, porque tem alguns comentários de alguns psicanalistas, né, sobre esses termos. E essa mãe vai pedir uma ajuda para o Freud, e ele fala que simplesmente não há o que ser curado, né? Ele fala assim, não há o que tratar em termos de homossexualidade, isso não é uma doença, né? O que eu posso fazer é acolher o sofrimento dele, a gente pode tratar o sofrimento dele, reverter sexualmente, esse tipo de coisa, né? O que hoje talvez se chamaria de cura gay. 1935. Mas em 1920 o Freud também já rechaça totalmente as possibilidades de uma cura ou de um tipo de tratamento sobre o que não era para ele uma doença, que era uma outra possibilidade de satisfação da fantasia do sujeito, né? Não necessariamente uma forma de doença, né? Claro que o Freud estava muito atento às formas de sofrimento de ser homossexual na Europa em 1920, no século 20. E isso ele tratava, né? Eu acho que é legal a gente brincar, Jonathan, com a palavra cura, né? Quando a gente fala de cura, a gente pode pensar em duas noções. A gente pode pensar na cura essa que a gente conhece da medicina. Então você tem um problema de saúde, você leva até um médico, ele vai te prescrever um tratamento, alguma coisa para curar aquilo lá, né? Curar o sintoma. Em psicanálise, o sintoma não é visto assim. Ele não é para ser curado. O sintoma é uma expressão daquilo que está recalcado, daquele conflito, que se não sai por palavras, sai simbolicamente, sai no corpo, né? Enfim, sai de alguma outra forma que não seja a palavra. Ou também na palavra, dependendo do caso, mas nessa compreensão da histeria, no corpo, né? Bom, e aí o Freud vai responder essa carta dizendo que não há o que ser curado, né? Definitivamente. Ele fala, o que eu posso é acolher. Aí o segundo sentido da palavra curado, né? Quando a gente pensa num curador de uma exposição artística, ele está cuidando daquele espaço. Ele não está curando no sentido de tem algo aqui que eu preciso extirpar para ser saudável, né? Ele está cuidando daquele espaço. Isso o Freud se propõe a fazer. Então eu posso tratar do sofrimento dele, eu posso tratar da neurose dele, da sexualidade, não tem, né? Não é assim que a psicanálise entende esse fenômeno, né? Bom... Isso, Freud morre em 1939, na Inglaterra. Ele precisa sair de Viena às pressas, porque o regime nazista já estava ocupando a cidade. O Freud sofre muito nesse período, porque ele nunca pensou em ter que deixar a casa dele, a cidade dele. Ele vê a sua filha sendo humilhada pela Gestapo, e aí ele fala, bom, tenho que sair daqui, né? Ele consegue sair a tempo antes de finalizar a ocupação. Bom, o que que acontece nesse final aí? Né? Nem tudo são flores também para a psicanálise. Alguns dos discípulos de Freud, inclusive a sua própria filha, Anna Freud, vão começar a pensar assim, bom, e isso até mesmo quando Freud estava vivo, né? Eu acho que dá para fazer alguma coisa com isso aí. Né? E aí, infelizmente, essa é uma dívida histórica que a psicanálise tem, aquele grupo já internacional resolve dizer assim, não, dá para a gente tratar alguns aspectos. A Anna Freud falava assim, acho que dá para ensinar um homossexual a viver como um hétero. Né? Olha como isso é perigoso. Né? E aí a psicanálise entra numa dívida com a comunidade. Né? Quem vai fazer o resgate disso na década de 60 é o Jacques Lacan. Né? Ele briga com a Associação Internacional de Psicanálise, ele manda todo mundo se ferrar, ele não concorda com muita coisa que está acontecendo lá, ele funda o movimento psicanalítico francês e uma das primeiras coisas que o Lacan faz é de poder reparar isso. Né? Então ele devolve a possibilidade de análise aos homossexuais, ele inclusive acredita no processo formativo deles para se tornarem psicanalistas. Então tudo aquilo que vai ser propagado, né, pela Anna Freud, por alguns dos outros discípulos do Freud, até anotei algum, o Ernest Jones também, que é um discípulo muito famoso, o Lacan vai desconstruir, vai brigar e vai refundar a psicanálise na França desta forma, o que vai gerar um grande barulho, né? O Lacan gerou um grande barulho em toda a comunidade psicanalítica no mundo todo, e aí a psicanálise se refaz as pazes nesse sentido, né? Então, esse é um breve percurso, tá, ouvindo? Se eu posso ter errado alguma outra coisa aqui, outra coisa lá, não se apegue a isso. Mas o que eu tô querendo dizer aqui nesse papo, né, é que a psicanálise, ela tem uma intenção que surge através de uma ética. Então, esses pacientes que o Freud atendeu, não somente que estavam em sofrimento devido à homossexualidade, todos eles tiveram minimamente problemas em tentativas de suicídio, formas de sofrimento de exclusão social, sofreram ali o que a gente chamaria hoje de abusos psíquicos, né? Enfim, esse tipo de coisa. O que a gente chamaria hoje de assédio. Né? Eram pessoas muito sofridas. E a ética do Freud, né, ela passa pela escuta. Né? Há muitas críticas a se fazer à psicanálise. Fizeram problemas com isso. As concepções falocêntricas da psicanálise, né? Então tem muitas pessoas da teoria queer que vão bater na psicanálise. E acho que, com razão, alguns psicanalistas não se disponibilizam tanto a esse debate, outros sim, outros vão procurar pensar em aproximações, né? Porque ela seria uma ciência ainda heteronormativa, que foi construída nessa concepção, mas o que a gente vê olhando pela história dela é uma desconstrução. Né? Então tem muita gente que fala que a psicanálise é uma ciência, mas eu também acho que ela também é uma anti-ciência. Então, quando ela nasce da psiquiatria e da medicina, e o Freud vai mexer no vespeiro desses caras, né? Ele também procura desconstruir a ciência da época, né? O que faz a gente pensar também o que é ciência hoje. Então, né, Jonathan, quando a gente fala aí sobre questões de gênero, né? Quanto algumas práticas sociais ainda estão atreladas a uma ideia de cura, né? Do que a recusa de que o outro não possa ser escutado, não possa ser abraçado, não possa encontrar lugar na comunidade, né? Isso é um ponto que eu acho que é muito importante, né? A ética psicanalítica é a ética do cuidado. Isso é uma regra fundamental. Foi o que esse pessoal se perdeu nesse meio tempo, no século passado, e que o Lacan retoma muito fortemente, né? A ética é a ética do cuidado. Então, eu acho que ela deixa muitas reflexões para a gente pensar. Porque foram assim com as mulheres, né? Foi assim com homossexuais que procuraram Freud e seus discípulos, né? Então, tem questões aí que são muito interessantes de pensar, que são bem reflexivas para hoje.
E aí a gente vê, você falou de 1935 até 1990, né? A gente tem 65 anos aí, onde que, com muitas pessoas levando em consideração, acreditando que ser LGBTQIAP+, era doença, né? Aí é só em 1990 que a OMS vai lá e tira do registro,
do, né? Hall de doenças mentais, né?
Do hall de doenças mentais.
Vale fazer uma menção, Jonathan, que na década de 70, a Associação de Psiquiatria Americana já tinha feito isso, né? Quando eles fazem isso, em 1970, então, a gente ainda tem aí, né, a influência do lacanismo, do começo das teorias queer, que vão desembocar no movimento dos anos 90, né, que estão ali dialogando com a medicina, porque se a gente for pensar no Foucault, o que o Foucault ele fala, né, a respeito de o que, onde que surgiu o termo, né, quando é que a gente começou a classificar? Século XIX. Quem classifica? Discurso médico, né, entre o que é norma, correto, bonitinho, aceitável, quanto aquilo que as pessoas querem colocar debaixo dos panos, né, que a sociedade queria. Então, essa relação de biopoder, tipo, a política, alianças que são feitas entre a medicina, Estado, religião, né, vão fazer um grande omelete aí, né, e começam a normatizar e dizer o que, que é norma e o que, que não é, né. Então, veja, quando esse movimento na década de 70 é feito, muita gente vai dizer, nossa, mas os médicos estão, a medicina está se dobrando aos sociólogos, aos psicanalistas, às feministas, ao movimento LGBT, QI+, que não era essa sigla na época, né, bom que se diga, mas é só para ilustrar, né, que estaria um desdobramento. Mas não era, era um diálogo possível que se encontrou e um pensamento que a psiquiatria americana, de fato, entendeu que essas formas de adoecimento não eram formas de adoecimento, eram discursos, né? Discursos políticos. Então, isso acontece na década de 70, em 1990, como você bem marcou, a OMS tira do rol como classificação de qualquer tipo de adoecimento mental, né? Então, não é. A OMS também chega nas mesmas compreensões que a Associação de Psiquiatria Americana, coisa que o Freud falava no século passado, quase, né? Você está falando de década de 90, a gente está falando de uma teoria que foi construída por um cara no começo do século 19, né? E, enfim, e isso gera um desdobramento, né? Então, todo mundo começa a se repensar quanto política pública, quanto exercício da medicina, da psiquiatria, da psicologia. E aqui no Brasil, né, o marco disso acontece em 99, né, no final da década de 90, mas o Conselho Federal de Psicologia publica a resolução 01/1999, né, que é a grande orientação de que o psicólogo está proibido, vedado completamente, de exercer qualquer prática que colabore com a patologização da homossexualidade. Esse é um ponto muito importante. O Conselho Federal de Psicologia proibiu. Por quê? Quando a gente fala de cura gay ou dessas bobagens aí, né, a gente está falando de práticas que não coexistem dentro de uma ciência. Eu dei aqui o exemplo da psicanálise, né, para a gente trabalhar um pouco a noção de cura, né, dentro do que seria a cura na psicanálise. Ali é uma coisa que, assim, quem que pregava isso? Fundamentalistas, né? Ou médicos que faziam uma aliança dentro dessa lógica que o Foucault expressa, né? Como uma extensão do movimento médico, do discurso da burguesia, da religião, né? Enfim. Então, não existe prática, psicoterapia, comportamental, psicanalítica, cognitivista, que vá dizer assim, isso é uma doença, a gente pode tratar através de um método. Né? Tem um filme que eu acho que vale a pena todo mundo assistir, se eu não me engano ele está na Netflix, que é O Jogo da Imitação, com Benedict Cumberbatch, o nosso famoso Doutor Estranho da Marvel, né? Ele faz o papel do Alan Turing. Alan Turing é um gênio da Universidade de Cambridge, olha, escorreguei aqui, hein? E ele fez um trabalho de computação, desvendamento de códigos na Segunda Guerra Mundial, um cara super importante, salvou a vida de muita gente na guerra, ele era um cérebro por trás da comunicação do exército, né, inglês, na guerra. Ele era homossexual, né? Mas ele se torna uma figura tão notável a ponto de que ele é submetido a uma terapia de reversão sexual, né? E aí o filme conta isso muito brilhantemente. Ele cai em um estado melancólico, estado depressivo profundo, tira a sua própria vida, né? Então, esse é um filme que eu acho que vale a pena a gente assistir para entender que isso não é uma prática saudável. Isso não existe. Isso não. A homossexualidade, em nenhum momento, ela se contrapõe à noção de saúde, seja em qualquer abordagem psicológica ou em qualquer abordagem médica. Né? E o que é interessante é que o Conselho Federal de Psicologia publica essa normativa em 1999, até 2017, um monte de psicólogo que está afiliado também a movimentos fundamentalistas ou cristãos, etc., que vão ali brigar pelo direito de fazer uma terapia que nem existe. Né? Não existe, simplesmente. Não existe doença, não existe cura para ela. Bom, em 2017 esse debate é reaberto, né? Vai aí para julgamento, vai para um monte de coisa, felizmente foram derrotados aí de lá para cá, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que, muito embora essa prática esteja aí extirpada, muitas das instituições se reproduzem, né? E aí que eu acho que é um ponto para a gente pensar. E como é que você trata isso, né?
Sim, e olha só, embora não vai ser o foco do que eu queira falar agora, né? Mas eu vou citar o que você falou para construir um fio agora, novamente, para onde eu quero chegar. É o seguinte, você trouxe pra gente, né, a questão de Freud começou a escrever no final dos anos de 1800 e início de 1900. E aí tem um livro que se chama, eu vou falar bem abrasileirado para vocês conseguirem escrever, hein, gente. É Maurice. Vocês vão botar lá Maurice lá no YouTube, vocês vão encontrar o filme. O filme tá legendado. Vocês vão botar Maurice e vai botar assim, Globo. Vai encontrar o livro para baixar, de graça. Esse livro ele vai retratar um romance gay que acontece exatamente no final desses anos de 1800 e início de 1900. E ele vai retratar como que era a terapia que era imposta sobre sobre o Maurice ali, né? Isso não é spoiler, gente, tá? Ainda não é. E vocês vão lá e vão procurar, porque eles usam muito a técnica de hipnose e começa... Olha só, isso, gente. Esse livro foi escrito em 1800 e pouquinho e ele acabou de ser escrito em 1906. E lá já registrava como não funcionava. Esse livro só veio ser publicado depois da Segunda Guerra, após a morte do autor, porque ele pediu para não ser publicado antes por uma coisa. Era crime. Era crime. Então ele não podia publicar isso em vida. Aí fica aí, ele foi publicado nos anos 80, e nos anos 80 mesmo foi feito um filme que tem aí na internet. Esse filme vale muito a pena vocês entenderem. Porque a questão da psicanálise ali vai remeter agora, sim, onde que eu gostaria de chegar, é que vai remeter uma questão muito religiosa ali. Maurice e o Clive, que eles se gostavam, eles tinham um envolvimento religioso ali. E a gente vê eles tendo a sensação de condenação. Na verdade, Maurice tinha a sensação de condenação o tempo todo, até que Clive, que era ateu, vai e faz ele repensar. Não que vocês vão se tornar ateu ou alguma coisa assim, mas é repensar e questionar o que a religião está botando como normativa. Porque o filme é retratado na Europa, na Inglaterra, e é onde está acontecendo tudo isso, ali na Europa. E agora, pulando pouquinho tempo só, olhando para trás há pouco tempo, né, 40 anos depois, dentro do Adventismo, a gente vê o que acontecendo, o primeiro ministério de cura gay, pelo ministro lá, Colin Cook, né? Vocês vão lá e procuram na internet Colin Cook, não vai encontrar coisa em português sobre Colin Cook, infelizmente. Mas foi um ministério de cura gay dentro da igreja, embora eles não vão usar esse nome de cura gay, mas era um ministério que pregava a heterossexualidade compulsória. E tinha as técnicas. E dentro disso já deixo a recomendação para vocês verem os dois episódios anteriores aí, que a gente teve aqui o Sérgio Viula, que era líder de ministério de cura gay, e ele conta como eram as técnicas. E ele também traz uma questão bem interessante, que uma das pessoas que estavam lá defendendo agora em 2017 e conseguiram por um tempo, né, que derrubasse essa portaria do Conselho Federal de Psicologia, né? Por um tempo, em 2017, essa mulher que fazia parte do Ministério de Cura Gay aqui no Rio, Moses, ela estava envolvida. E ele conta é isso no episódio. Então, deixa aí de recomendação para você. E aí, ô Guilherme, onde eu queria chegar é que a gente vê a religião, você falou que a medicina era uma das coisas que cada categorizava, né? A questão de dizer que era cura ou não. E do outro lado, a gente tem a religião, porque é usado os relatos bíblicos, né, as narrativas, os registros ali, para falar o que é certo ou errado. E aí a gente começa a ver vários problemas que pode gerar social na sociedade. Um deles é, se a gente pegar a Gênesis entendendo da forma literal, e o macho e fêmea criou, a gente está botando determinante biológico aí. E a gente tem as pessoas intersexo. E aí? Essas pessoas também, se a pessoa é criacionista, essas pessoas foram criadas por Deus. E aí? Então a gente já tem um ponto aí. Outra questão é que as pessoas acabam esquecendo que gênero é uma construção, sabe? Gênero é uma construção, se a gente for pensar principalmente pelas ciências sociais. É uma construção. E cada sociedade, o que vai determinar o que é papel de homem e o que é papel de mulher, vai mudar. O que é determinante para homem aqui no Brasil, não necessariamente vai ser o esperado na Tailândia, sabe? As questões indígenas, por exemplo, se a gente for pensar aqui no Brasil, o índio Tibira, que foi o primeiro caso de homofobia que a gente tem registrado no Brasil, ele foi posto na frente de um canhão por um religioso, porque não conseguia compreender que os indígenas aqui tinham uma percepção diferente de gênero e sexualidade. E embora esses termos não existissem na época, a descrição que tem, a gente pode entender que talvez, ó, isso não é uma afirmação, é teoria, talvez os indígenas brasileiros também tinham os dois espíritos, que é o, como é chamado, o terceiro gênero entre a população indígena no norte, no continente norte-americano. Já ia falar de visão norte-americana, de tanta questão de igreja, por isso que foi travada aí, gente. E aí eu queria ver contigo, Guilherme, porque aí a gente entra na questão do ostracismo religioso, né? Porque aí vem a religião e exclui uma parcela da sociedade. Porque já que não cabe dentro daquele padrão estipulado que é o cis hétero, então essas pessoas não é o suficientemente boas para estar aqui. E aí a gente sabe que isso vai ter um efeito na saúde mental do indivíduo, né?
E aí, Jonathan, tem um risco que se corre quando você quer interpretar um livro, no caso a Bíblia, né? Que não se autoriza como um livro de biologia ou sobre um livro de sexualidade. A Bíblia não é isso, né? Tem uma passagem em Levítico que diz assim, né? Moisés está lá escrevendo o que pode e o que não pode, né? Se não me engano, é Levítico, se não me falha a memória. E aí ele diz assim, né? Que ele coloca os morcegos no mesmo campo das aves, né? E aí, bom, a biologia já entendeu que morcego não é uma ave, morcego é um mamífero alado, né, pra você que não sabe, você que gosta de interpretar tudo ao pé da letra, né, então você tem que brigar com o texto, porque o Moisés fala que o morcego é um pássaro, e não é um pássaro, né, então isso desqualifica o texto quanto à sua relação espiritual com ele? Não, mas não é um livro de biologia, não é um livro de sexualidade humana, é um livro que você não pode ler assim, mas que se opta, né, Jonathan, por ler para recriar aquelas alianças que a gente está falando aqui do século XIX, século XX, né? Então, a gente usa da biologia para dizer o que é norma e o que não é. Aí a Bíblia, em tese, colaboraria para isso, mesmo que ela, né, bom, a gente está falando de um livro que simplesmente diz que botaram um monte de animal dentro de um barco e que o mundo foi inundado, né? Então, não é um livro que tem uma precisão no sentido histórico, por exemplo, né? Ou biológico. Tem muita gente que fala, não, porque a Bíblia agora foi comprovada pela ciência. Não é a pretensão do texto bíblico, né? Você não tem como afirmar o que é literal, o que não é literal. Enfim, a gente não tem como... Se a gente for pegar até mesmo as influências dessas leituras nas traduções do texto bíblico, você tem um grande problema, né? Então... Uma questão muito comum e que já ouvi você comentando várias vezes é qual que era o pecado de Sodoma e Gomorra? Era sexo? Era suruba? Não era suruba. E aí, era ganância.
Pois é, e Guilherme, e olha só, o que, que a gente pode pensar dentro daí? Acabam esquecendo uma questão que é muito levantada nas comunidades cristãs que usam a Bíblia, né? Que são quem usa a Bíblia. que é o seguinte: a verdade não liberta? A verdade não é progressiva? Não é um pouquinho ali, um pouquinho aqui? Esse pouquinho ali, aqui, não é só retido dentro da Bíblia, não. É um fato que vem à luz através de uma descoberta científica, e eles acabam por ficar presos mesmo dentro dessa cultura de que, não, a Bíblia falou, é o preto no branco da Bíblia, que não permite, enquanto relativiza tantas coisas aí. A Terra é plana para a Bíblia.
Exato. Exato. E aí, né, Jonathan, você cai num certo relativismo que é de poder dizer assim, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Que é o que se faz com as pessoas, às vezes, dentro dessas comunidades. Outro dia eu tava ouvindo um podcast de um rapaz aí, teólogo, bem famoso no meio adventista, ele tocou no assunto Freud. E aí quando as pessoas tocam assim, no assunto Freud nesse contexto, eu já fico um pouco triste, assim, porque eu falo, lá vem, né? E aquela concepção muito errada, né, de que a psicanálise é uma ciência ateísta, uma coisa assim, né, super anti-Deus e, né, e aquela coisa que é tal. E aí a pessoa fazendo vários... Ah, não, isso aqui eu acho que é bom, isso aqui eu acho que não é bom, né? Aí eu fiquei pensando, assim, foi, gente, não conhece a coisa, sabe, pra fazer esse tipo de seleção, porque é isso que você faz. Quando eu tenho que encarar a opinião contrária, a crítica, eu parto pra o que é norma e o que não é norma, né? E aí eu fico mais fácil, né? A Melanie Klein fala a descrição do psiquismo humano, né? Ela vai se desapegar um pouco da questão da sexualidade. Ela vai falar assim: o bebê, quando nasce, ele institui um objeto de amor ou de ódio, seio bom e seio mal. E ele precisa cindir esses objetos para poder lidar com o amor e com o ódio dele. Acontece que isso marca a gente, né? E a integração do amor e do ódio é um exercício de maturidade mesmo, de amadurecimento daquele psiquismo. E em alguns momentos a gente recorre a eles, e no meu discurso religioso você faz isso muito fácil, que é você cinge o objeto e fala, isso aqui é errado, isso aqui... e não tenta lidar com o outro, não integra o outro, não discute com o outro, não dialoga com o outro, não dá uma ponte para o outro, né? E eu fico pensando, tem uma questão aqui muito importante, voltando um pouco aí sobre essa concepção ateísta, né? Que o que a gente está falando aqui já pode ser considerado comunismo, gaysismo e um monte de outras coisas, né? Não é essa a jogada da psicanálise, né?
Ditadura então, gay.
Ditadura gay, mamadeira de piroca, né? Essas coisas assim que... Cartilha lá do... Como é que era o nome? Do kit gay, né? É isso, tem. Porque é aquilo, você precisa tornar um inimigo. A leitura religiosa da psicanálise é essa. A religião é tida quase que como um funcionamento infantil. Se você pega as histórias, você sabe que tem que ter um lobo mau. Você sabe que tem que ter algum bicho embaixo da cama, né? Então a religião, ela faz isso aí. Você pega esse mal e coloca ali. E você projeta o que é bom nos deuses, né? A leitura que o Freud faz não é somente da cristã, diga-se de passagem, né? Das formas de religião. Então, o mal é encarnado em um deus do mal, e esse aqui é encarnado num deus que é papai. E esse papai me salva daquele outro lá. Então, mas para ele me salvar, eu tenho que me transformar nele e ser um com ele. E aí eu abro mão de quem eu sou, abro mão de não sei o quê. A civilização mais tira de você do que te dá, né? E aquilo produz sofrimento. É isso basicamente que o Freud vai dizer nesses textos. Então, é isso que o discurso religioso faz. Para que ele não tenha que se pensar. Voltando um pouco no Setembro Amarelo, qual que é a importância de uma data dessa se a gente não consegue, né, Jonathan, refletir nos nossos próprios preconceitos, se a gente não consegue refletir nas nossas práticas que produzem sofrimento em empresas, em escolas, o Estado, né? Então, quando a gente fala de sexualidade na escola, a gente não tá falando de doutrinar ninguém com a madeira de piroca. A gente tá falando de saber identificar os sentimentos, de saber identificar formas de violência sexual. A gente está falando de coisas muito importantes, né? Para que serve aquilo que eu tenho entre as minhas pernas, né? A gente não está falando de baixaria. Como o Freud, não. Acusaram o Freud de pansexualismo lá, né, no começo do século passado. Não é pansexualismo. Esse discurso reacionário conservador já vem de lá, né? Então, isso não é novo. Isso não é novo. Só não tinha o WhatsApp, né? Enfim, E aí eu fico pensando, né? Então você tem uma data como essa, ir lá e trocar o logotipo da sua rede social, postar uma imagenzinha em um texto, é a parte mais fácil da coisa. Que é importante? É. Mas o quanto você está se apropriando disso? De pensar que tipo de coisas que eu reproduzo que causam sofrimento e que causam suicídio. A comunidade LGBTQI+, tem 20% a mais de chance de cometer suicídio. E isso é muito mais difícil porque elas não encontram lugares de acolhimento aí fora, né? Então, quando a gente fala desses lugares institucionais, e aí vamos falar da igreja propriamente, né? O que uma igreja tem feito para acolher essas pessoas lá dentro? Eu não vou entrar nas questões teológicas porque eu não tenho conhecimento a fundo sobre, né? No sentido mais dogmático, mas eu acho que nem precisa passar. A discussão, para mim, ainda é muito mais básica do que essa. A gente tá falando de respeito, né? Se entra uma pessoa trans na sua igreja hoje, e aí? Alguém vai sentar do lado? Alguém vai cumprimentar? O que ela vai ouvir ali vai ferir ela? Né? E transvestido como um discurso contra o pecado, porque a gente tem que falar... Não é isso, Jesus nunca fez isso, ninguém nunca fez isso na Bíblia, né? Não é essa essência que se encontra no Evangelho, né? Que é aquilo do chamar o pecado pelo nome, doa quem doer, né? Isso reproduz, isso causa sofrimento, né? Quando, né, querido Jonathan, quando uma pessoa sobe num púlpito falando para centenas de pessoas e manda indiretas retas, né? Isso não é coisa que você faça. E essa mesma instituição vai lá e põe a bandeirinha amarela na rede social. Parabéns. Hipócrita, né? Porque o que, que essa campanha está significando para você? Quanto reflexão, quanto acolhimento, quanto respeito, quanto reconhecimento, quanto legitimidade, quanto inclusão. Essa é uma crítica que tem que se fazer, né? A parte de trocar as cores de uma rede social é a parte mais tranquila de fazer. Se envolver com isso, são outros 500.
E a gente vai chegando ao fim de mais um episódio. Quero agradecer você, Guilherme, por ter aceitado o convite de estar aqui conosco hoje. Já deixo aqui já aberto para você, quiser voltar e falar mais vezes, que esse assunto é muito importante, psicanálise, e principalmente, já veio aqui já uma ideia para a gente abordar heterossexualidade compulsória aqui, sabe? É um tema que é muito importante, e para também complementar os outros dois episódios, como citei, sobre cura gay, sobre o Ministério de Cura Gay. Heterossexualidade é um tema compulsório, é um tema muito importante para as pessoas entenderem como que funciona a questão por trás da heterossexualidade. O dos ministérios que usam a heterossexualidade, a cis-heterossexualidade compulsória, como um meio de controlar mentes e corpos dentro dos espaços religiosos, né? Porque, querendo ou não, tem toda uma cultura da pureza envolvida em torno da sexualidade no ambiente religioso. Mesmo que tenha... não sei se é porque as publicações nesse momento da metade do século passado começa a ficar mais facilitada, né? Mais acessível às pessoas. Então é um momento que a gente tem um maior conhecimento sobre os pensamentos sobre sexualidade e também quando acontece a revolução sexual, né? Então é o momento que a religião tenta apertar mais. E aí a gente vê que chega no início dos anos 90 o nascimento do Eu Escolhi Esperar lá nos Estados Unidos, que não era esse nome. Escolhi Esperar é um nome... brasileiro,
abrasileirado,
onde vai... né? Eu Escolho Esperar é o nome de um ministério aqui no Brasil que preza pela pureza sexual dos jovens até o casamento, né? E essa pureza é pautada na negação ou castração dos desejos aí, né?
Tá pautada na negação daquilo que o Freud falava lá, né? Perversa e polimorfa. Desde criança. Então, né? Vamos começar aí também a pensar a sexualidade, né, Jonathan? Além de uma genitalidade. Porque o que a gente fala de pureza é isso, né? Simplesmente não transe, não faça. Né? Recomendo aí quem tá ouvindo Sex Education, terceira temporada, maravilhosa aquela série. Vai lá entender um pouquinho também do que a gente tá falando aqui, né?
Muito obrigado. Guilherme, conta pra gente como que a gente te encontra pelas redes sociais aí, pra quem nos ouviu até agora.
Jonathan, antes de me localizar, eu só queria deixar dois recados assim, que eu acho que são imprescindíveis, claro, né? Primeira coisa, né? A psicologia, ela tem um compromisso com os direitos humanos. A psicologia é uma ciência laica. E a psicanálise, vide, né? Tem um compromisso com uma ética, com o cuidado e com uma escuta. Então, desconfie sempre quando um profissional, né, ofertar uma cura gay. A reorientação sexual. Isso não existe, tá? Isso é um método perigoso que colabora para adoecimento, que colabora para a desumanização das pessoas. E, como eminentemente, nas pessoas da população LGBTQI+. Então, desconfie, né? Vai procurar um profissional, procure um profissional que realmente esteja atento a essas questões que são muito importantes para que não seja reproduzida no exercício da psicologia aquilo que ela tenta combater e se posicionar sempre. Né? O segundo recado, Jonathan, é que nessa época do Setembro Amarelo as pessoas ficam muito mais sensíveis e querem prestar ali mais atenção nas questões relacionadas ao suicídio. Né? Conhece alguém que está passando por esse momento? Indique um CVV, Centro de Valorização da Vida, número 155, você liga lá, conversa com um profissional. Se você é uma pessoa que está escutando e tem essas idealizações e pensa sobre isso, né? Poxa, você viu algum querido seu que enfim, tentou o suicídio, que causou algum dano a ele? Chame o SAMU, procure aí os dispositivos de saúde pública, né? Que eles estão aí para isso também. Uma coisa que eu acho sempre muito importante, né, Jonathan? Tem muita gente até que gosta de abrir a caixinha do Instagram para ouvir as pessoas que estão ali com esse tipo de idealização, né? Muito cuidado com isso. Isso não é uma prática das que eu indico. Eu acho que isso é uma coisa muito perigosa, porque aí é uma escuta profissional. Tem alguém que você conhece que está passando por isso? Acolha e indique para um serviço de escuta qualificada, para um profissional. Eu acho que esses dois recados são fundamentais para a gente poder dar uma resposta e estar atentos ao que está acontecendo com as pessoas que estão em nossa volta, né? Então é basicamente isso. Desconfie de qualquer picareta que te oferecer orientação sexual ou coisa assim, e procure também aí os meios de saúde para pessoas que estão em sofrimento, que tentaram, que estão pensando em cometer suicídio. Para me localizar, me segue lá no Instagram, @guilherme.psicanálise. Sobre esse episódio, Guilherme, você esqueceu disso, ficou faltando alguma coisa, quer complementar ou trazer alguma colaboração? A gente está sempre aberto para essa fala, vamos criar um diálogo aí também, que eu acho interessante demais. E procura lá também as redes sociais da N7.psicanálise, onde a gente também tem produzido muita coisa legal, temos alguns cursos aí que estão sendo lançados, estamos aí ampliando aos nossos conteúdos de psicanálise, né? Para que a gente possa aí ocupar esse debate público com qualidade, né? Muito obrigado, Jonathan, pela receptividade aqui no seu podcast.
Eu que agradeço. E o Guilherme falou sobre deixar o espaço aberto. Eu também sempre estou lá disponível para a gente conversar, trocar ideias sobre sugestão de novos temas. Mas se vier com hater, nem perca tempo, gente, pro meu lado, porque eu não respondo, não. Eu vou lá e eu só ignoro. Então, assim, se você tem para contribuir, aberto ou contraditório, eu sempre tô. Mas hater, tchau, gente. É isso, né? Até o próximo episódio e tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do podcast O Convite. Agradecemos por ter nos ouvido até aqui. Te convidamos a nos seguir e nos avaliar nas plataformas digitais. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com amigos. Assim, cresceremos e nos tornaremos uma grande família. Tchau e até o próximo episódio. Música